Bom dia, Anderson.
Bom dia, Vitória. Tudo bem?
Tudo bem, Anderson. Agora isso aqui me assustou um pouco. Então quer dizer que vai ficar mais quente ainda?
É, exatamente, né? A gente costuma dizer que a gente está num ponto de não retorno, né? Então, infelizmente, a gente não tem mais como reverter o aquecimento, né? Então, o que a gente pode fazer agora é apenas amenizar o progresso desse aquecimento e, infelizmente, se preparar, né, da melhor forma possível para poder lidar com os efeitos.
Muito bem. Anderson, quais são os principais fatores que contribuem para o aumento das temperaturas globais?
Bom, existe a Terra, né, o planeta Terra, ele é um sistema vivo. Então, existem vários fatores que interagem entre si, né? Então, não existe um único fator. Então, são vários em diferentes escalas. Eu diria que o próprio padrão de consumo, né? Então, a gente tem o padrão de consumo dos recursos do planeta que está bem em cima da possibilidade, né, do planeta em termos de fornecimento. Acredito que o principal fator é o queima de combustíveis fósseis, né? E a emissão de CO2 na atmosfera. Então, se eu tivesse um fator preponderante para isso, eu diria que seria a emissão desenfreada de CO2, que, enfim, muito motivada por esse padrão de consumo. Mas existem aí outros elementos, né, como a própria alteração da paisagem natural. Então, esse processo de urbanização extenso, calçamento de rua, asfalto, concreto, derrubada de árvores, de vegetação, alteração de mananciais, enfim, todos esses elementos, né, eles acabam corroborando para que a gente tenha um aumento significativo da temperatura do planeta.
Tudo bem. Anderson, agora falando sobre o fenômeno El Niño, ele também contribui muito para o aquecimento, não é isso? Você pode explicar o que é esse fenômeno?
Vamos lá. Então, como eu disse, a Terra é como um corpo humano, ela é viva. Então, quando a gente tem uma dor de cabeça, né, algum problema, o corpo todo sente. Então, a Terra, ela funciona da mesma forma. Então, há uma interação constante entre a superfície terrestre, que a gente chama de litosfera, né, que é essa parte onde a gente habita, onde a gente mora, o oceano, que a gente chama de hidrosfera, e também a atmosfera, onde os fenômenos climáticos existem, né? Então, existe uma troca de energia intensa entre todos esses sistemas. No caso do El Niño, o que que ocorre? Está relacionado a um processo de interação entre a atmosfera, que é a parte gasosa, né, e os oceanos, né, que é a parte líquida. Isso ocorre na costa do Peru, no Pacífico, né? Existe uma corrente de água fria que vem da Antártida, chamada de corrente de Humboldt. Essa corrente deixa a água ali no litoral do Peru gelada, né? E obviamente que isso interfere na transferência de energia para a atmosfera. O que que ocorre na situação de El Niño? Por algum motivo, essa água que deveria estar gelada próxima à camada mais superficial ali do Pacífico Sul, no oceano, ela se aquece. E ao se aquecer, ela interage com a atmosfera. E resumidamente, o que que significa essa interação? Ela altera o processo de formação de nuvens, direção dos ventos, e automaticamente, ao alterar essa dinâmica atmosfera, ela traz efeitos não só ali para aquela localidade, mas afeta principalmente o Brasil. E aí eu diria que, em termos de El Niño, o que que efetivamente acaba ocasionando em termos de variabilidade climática para o Brasil? A Amazônia, a região norte e nordeste, nós temos aumento das temperaturas, por isso que as temperaturas ficam quentes, né, acima da média, e a gente tem essas ondas de calor, e uma redução da precipitação, ou seja, da quantidade de chuva. Em compensação, quando você observa a região sul, é o contrário, né, você tem o um maior volume de precipitação. Então há uma certa desregulamentação nas condições climáticas em virtude de algo que ocorre, né, lá no a distante, lá na costa do Peru. Mas como a Terra é esse sistema vivo, né, então há essa interação.
Sim, com certeza. Anderson, é preciso muito refletir as ações humanas no meio disso tudo. Hoje é o dia da Amazônia, como eu bem havia falado, mas é importante cuidar do planeta como um todo, né? E aí eu pergunto, para finalizar, como as atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, como as queimadas, como o descarte inadequado de lixo, eles afetam o aumento das temperaturas também.
Certo. Só para destacar, quando você fala da questão da Amazônia, ela tem um papel ecossistêmico muito importante para o Brasil, para o mundo, mas para o Brasil principalmente. O Brasil, reconhecidamente, é um país, né, que tem na sua economia o agronegócio como um grande provedor, né, da economia do PIB brasileiro. E a Amazônia, ela tem uma contribuição grande nisso, no regime, regulando a precipitação. Só para você ter uma ideia, existe um deslocamento de umidade, chamado de rios voadores, né, ou jatos de baixo nível, que são responsáveis até por um terço da precipitação que ocorre ali na região centro-sul do país. Então, é essencial que a gente tenha políticas de preservação e conservação da Amazônia, né? Obviamente que a gente precisa ter desenvolvimento econômico, mas isso precisa ser equilibrado, né? E, como você acabou de indicar, em relação às atividades humanas e como elas contribuem, né, para o aquecimento global, é justamente isso, alterar a paisagem. Então, a emissão de dióxido de carbono, o processo de desmatamento, né, queima de combustíveis fósseis de uma forma geral, tudo isso altera a dinâmica e a troca de energia na atmosfera. E o resultado disso, infelizmente, né, são esses efeitos, né? Então, agora mesmo, o sul do país está passando por um ciclone, né? Já teve mortes, né? Então, ondas de calor. Então, acredito que a gente precisa pensar, né, em preservar, em desenvolver economicamente, mas preservando o meio ambiente para que a gente não tenha, né, todos esses problemas. E o Brasil, no modo geral, não está preparado para lidar com isso, né?
Com toda certeza, preciso muito refletir. A gente sabe, e a gente sempre teve nessa conscientização desde pequenininho, mas é preciso a gente lembrar, sempre relembrar todos os dias a importância de conservar a Amazônia, de conservar o nosso planeta, de entender sobre políticas sustentáveis. Isso é uma pauta que a gente deve discutir todos os dias. Anderson, eu agradeço muito a sua participação aqui hoje, falando sobre essa pauta tão importante.
Eu agradeço, estou sempre à disposição.